apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com satisfação mantemos esse contato com você, com o propósito de estudarmos juntos a Palavra de Deus. Somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós. Você sabe que são elas que nos dão conta de como tem sido a recepção do nosso programa e através delas também nós podemos saber um pouquinho mais da sua vida e colocar o seu nome em nossa lista de oração. Nós temos um grupo de irmãos que constantemente intercede em favor de você, que nos tem ouvido sistematicamente. Por isso, hoje eu quero registrar uma carta que vem da cidade de São João del Rei, lá no estado das Minas Gerais. Esse nosso ouvinte diz assim: o Através da Bíblia tem sido uma rica fonte de bênçãos nos lares do Brasil. Ele tem nos trazido verdadeiro conhecimento e luz para entendermos a palavra do Senhor Deus. Eu não perco nenhum programa. Que o Senhor Jesus cubra de bênçãos toda esta equipe. Querido irmão, muito obrigado por sua carta, muito obrigado por suas palavras. O fato de você ter encontrado no programa aquilo que você procurava nos enche de muita alegria. Oramos pedindo a Deus que nos faça sempre úteis nas suas mãos para que muitos possam ser edificados. Que Deus o abençoe. Nossa intenção, como você sabe, como você que nos acompanha fielmente sabe, é estudar a Bíblia toda. É uma tarefa difícil, mas que percebemos ser da vontade de Deus. E por isso nós temos planejado e a cada programa um trecho bíblico tem sido estudado. Quero convidá-lo então a orar, pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto e especificamente para o estudo de hoje. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque tu ouves a nossa oração. Suplicamos-te, Senhor, diante da tua misericórdia, que nos abençoe nesse propósito tão elevado de estudarmos toda a tua palavra. Permita-nos, Senhor, andar com firmeza, descobrindo as tuas verdades. Pedimos a tua iluminação também para esse programa, que sejamos edificados. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje nós completamos o estudo do capítulo 12 do livro do Êxodo. Se você se recorda, no último programa nós começamos o capítulo 12 e hoje nós vamos concluí-lo. Nós vamos dar sequência ao programa passado quando estudamos os primeiros 28 versículos. Esse capítulo é muito importante para que nós possamos entender o livro e, na verdade, para a compreensão também de toda a história de Israel. Nesse capítulo, nós temos a instituição da festa da Páscoa, uma festa que comemoraria a saída de Israel da escravidão de 4 séculos no Egito. Mas esse capítulo também é importante porque ele nos conta sobre a instituição da festa dos pães asmos. Isso é, os pães sem fermentos, que apontam para a necessidade de mantermos nossas vidas puras, evitando de todas maneiras o pecado que tão tenazmente nos assedia, conforme nós lemos lá em Hebreus 12:1. Esse capítulo também se reveste de suma importância porque nós temos nele uma mensagem muito, muito especial, uma mensagem maravilhosa que aponta para o Senhor Jesus, o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Mas veja só, sobretudo esse capítulo é muito importante para todos nós cristãos, pois ele nos mostra também a necessidade que temos ainda hoje, sempre teremos, do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. O sangue que tira todo o pecado das nossas vidas, nos mantém puros diante do Senhor. Agora, você se lembra um pouquinho do último programa? Você se lembra da necessidade de passar o sangue na verga e nos umbrais das portas para assim evitar a presença daquele anjo que mataria todos os primogênitos naquela noite fatídica para o faraó e para o povo do Egito? Você se lembra também que Deus instruiu até a maneira pela qual o sangue deveria ser passado nos umbrais e na verga da porta? Lembre-se que deveria ser feito essa ação através do hissopo. Querido amigo, veja só, estou enfatizando esse detalhe porque parece que nós temos muitas vezes negligenciado alguns detalhes que não têm, parece, maior importância. Não, temos aqui um significado espiritual muito interessante em relação a esse fato de passar o sangue na porta da tenda com o hissopo. Essa pequena planta, aquele ramo de hissopo, é um símbolo da fé. Sabe por quê? Porque assim como o judeu teria que aplicar o sangue na verga e nas ombreiras das portas usando o hissopo, também nós temos que aplicar em nossas vidas e em nossos corações o sangue do Senhor Jesus por meio da fé. É a fé, por assim dizer, o hissopo que usamos para aplicar o sangue de Jesus nos nossos corações, nas nossas vidas. E esse sangue nos é indispensável para sermos salvos. Sem derramamento de sangue, você sabe, não há remissão de pecados. Sem a morte de Cristo na cruz, não há salvação. Só quem crê e aceita para si mesmo esse presente divino e se reconhece pecador e se arrepende, suplicando que Jesus o purifique de todo pecado e pela fé. Agora preste bem atenção, pela fé, simbolizada naquela ocasião pelo hissopo, recebe então Jesus na sua vida, só esse é que pode ser salvo. É por meio da fé em Cristo que alcançamos a salvação, a vida eterna. Minha oração é que você exercite a sua fé, colocando sobre o Senhor toda a sua confiança para obter exatamente do Senhor o melhor presente de todos que você pode receber, isto é, a salvação que só Ele nos concede. Mas vamos dar sequência ao nosso estudo e vamos olhar para o texto. Nos versículos 29 a 30, nós lemos o seguinte: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, isto é, no cárcere, na prisão. E todos os primogênitos dos animais também foram mortos. Levantou-se então Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez um grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Querido amigo, você já imaginou essa cena? Uma cena triste, uma cena que faria, com certeza, qualquer um de nós, se a presenciássemos, chorar. Mães e pais desesperados, chorando, sem poder fazer mais nada por seus filhos, pelos seus primogênitos. Discute-se também, em relação a esse episódio, se essa morte foi provocada por uma espécie de peste que acometeu os primogênitos ou se foi uma morte repentina. É muito mais provável que tenha sido algo repentino. Imagine uma noite como tantas outras, onde reinava o silêncio, e de repente um pai ou uma mãe vai ver o seu filho e o encontra morto. Um grito rompe o silêncio e assim em cada casa se ouvem gritos desesperados. Que terrível, querido amigo, é termos a mão de Deus contra nós. Que horrível é recebermos o justo juízo de Deus contra os nossos atos pecaminosos, contra a idolatria, que não é outra coisa senão dar o primeiro lugar de nossas vidas a outras coisas, a outras pessoas, a outros deuses e não ao próprio Deus. Os primogênitos morreram em cada casa onde o sangue não foi encontrado. Todos os primogênitos, todos eles, desde o primogênito daquele que estava preso numa cadeia por alguma falta cometida, até mesmo o primogênito da casa de Faraó, que se assentava com ele, se assentava junto com seu pai no trono do Egito. Todos foram mortos. Também os primogênitos de todos os animais morreram. Os animais primogênitos, veja só, eram oferecidos ou dedicados a um dos deuses pagãos do Egito. Porém, agora, eles estavam mortos pela praga enviada por Deus devido ao endurecimento do coração do faraó. É possível que alguém chame Deus de assassino por esse justo juízo, por esse juízo tão duro. E muitos, na verdade, o têm chamado assim. Mas só uma pessoa que tem o direito de tirar a vida. Quem pode tirar a vida? É quem criou a vida. É só Deus que pode fazer isso e ninguém mais. Porém, você deve se lembrar, antes de julgar, antes de criticar e condenar a Deus, que ele agiu assim em resposta ao endurecimento do faraó, em resposta à idolatria do povo egípcio. Mas vamos adiante. Vamos ver agora os versos 31 a 35 que nos contam os acontecimentos daquela noite. Enquanto os egípcios choravam seus filhos, no interior das portas daquelas casas com portas manchadas de sangue, estavam os israelitas. Eles não estavam dormindo, eles não estavam se divertindo, não, nada disso. Eles estavam acordados, alertas e obedientes. Eles alimentavam-se com o cordeiro, com as ervas amargas e com os pães sem fermento. Os israelitas tinham os seus lombos cingidos, as sandálias estavam nos seus pés e em suas mãos seguravam um cajado. Eles estavam prontos para partir assim que Deus desse a ordem. E assim também nós devemos estar prontos para abandonar totalmente a vida passada, a vida escravizada pelo pecado, simbolizada pela escravidão do Egito. Veja só, cobertos pelo sangue de Cristo, nós devemos deixar o passado e seguirmos para onde Ele nos guiar. Querido amigo, exatamente isso. Essa deve ser a nossa disponibilidade, estarmos sempre prontos para fazer a vontade do Senhor. Quando o faraó, os seus oficiais e todo o povo do Egito percebeu que experimentavam de novo mais um duro golpe divino contra a nação, contra os seus deuses, e agora, especificamente, contra as suas famílias, os egípcios, de um modo geral, expulsaram Israel do Egito. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco as vossas ovelhas e o vosso gado. Ide-vos embora. Foram essas as palavras do faraó que finalmente se curvava diante do poder do Senhor e assim deixava sair o povo escravo para servir o seu Deus, o Criador do céu e o Criador da terra. Mas, querido amigo, vale a pena fazer alguns destaques nesses versos da seguinte maneira. Primeiro, a saída deveria ser completa. Homens, esposas, filhos, crianças, idosos, enfim, todo Israel deveria sair. Segundo, deveriam sair também todos os animais pertencentes aos israelitas. Terceiro, o próprio faraó pediu-lhes uma bênção, pois buscava algo para contrabalançar a terrível maldição a que fora cometido. Quarto, os egípcios, em sua totalidade, tiveram pavor diante daquele acontecimento terrível e apressavam os israelitas a saírem bem rapidamente. Eles temiam que todos morressem diante desse Deus tão poderoso e único, na verdade, na face da terra. Quinto lugar, os israelitas deveriam sair sem que a massa ficasse levedada, isto é, fermentada, pois ainda não tinha crescido. Se houvesse fermento na massa, ela só não cresceria se fosse firmemente enrolada e amarrada num pano molhado, onde o ar não pudesse penetrar. E foi exatamente isso que foi feito depois de amarradas nas amassadeiras e colocadas sobre os ombros. Os israelitas tiveram facilidade na sua locomoção. Sexto lugar, os israelitas, ao saírem, pediram aos egípcios objetos de prata e ouro e roupas. E em sétimo lugar, Deus atuou de forma tão miraculosa que, conforme o versículo 36, os egípcios fizeram doações e atenderam os pedidos dos israelitas. Ouro, prata e vestes foram dadas para o povo de Israel, fazendo com que Israel, na verdade, saísse do Egito como um vitorioso que volta da terra com muitos despojos, porque, conforme nós já vimos, eram essas as palavras de 3:22 que nós já estudamos. Querido amigo, os egípcios a essa altura, com essa praga em que morreram os seus primogênitos, pensaram imediatamente que a situação poderia se complicar ainda mais. Era algo perigoso e por isso eles atenderam os pedidos dos israelitas, dando-lhes tudo quanto pediam. E não só os deixaram ir, mas, na verdade, os forçaram sair, expulsaram os israelitas para fora do Egito, para que fossem adorar o seu Deus. Eles sabiam, na verdade, que estavam diante de um perigo muito grande. Mexer, tratar com esse Deus poderoso, eles não queriam mais. O povo de Israel, então, pedia e imediatamente eles eram atendidos. Não havia mais condições dos egípcios negarem qualquer coisa aos judeus. Todos os egípcios estavam prostrados, eles estavam aterrorizados com aquilo que aconteceu e temiam até um mal maior. E assim, na verdade, querido amigo, houve justiça para com o povo de Israel. Como escravos, sofreram terrivelmente, mas agora saíam com despojo. Querido amigo, vale a pena sempre depender do nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é o juiz, Ele é o justo juiz sobre a terra. Como Israel for espoliado pelos egípcios, agora ele saía da escravidão com muitos valores, como uma forma de pagamento que recebiam por tanto tempo de trabalhos forçados. Mas o texto prossegue, e nos versos 37 a 39, encontramos a movimentação dos filhos de Israel finalmente saindo do Egito. Saíram de Ramessés e foram até Sucote, significando que os israelitas teriam então atravessado toda a terra de Gósen, o território em que habitavam, num percurso significativo. O verso 37 nos informa que eram 600 mil o número de homens, sem contar as mulheres e as crianças. Mas sobre esse número é importante que se diga algumas coisas. Primeiro, que o número exato era, na verdade, 603.550, conforme nós lemos no capítulo 38, versículo 26, que nós estudaremos a seguir. Segundo, se considerarmos que esses 600 mil eram homens com idade entre 20 e 40 anos, temos que considerar que teremos pelo menos mais 600 mil homens com idade superior a 40 anos. Portanto, o total já chegaria a um número de 1 milhão e 200 mil pessoas. Terceiro, se considerarmos que a grande maioria desses 1 milhão e 200 mil homens eram casados, então teríamos o acréscimo de, no mínimo, 800 mil mulheres, perfazendo um total de 2 milhões de pessoas. Quarto, mas se a todos esses números acrescentarmos as crianças, adolescentes, pelo menos dois filhos por casal, teríamos então um total de 3 milhões e 600 mil pessoas, ou pelo menos 3 milhões e meio de pessoas, deslocando-se de um lado para o outro, saindo, enfim, da terra do Egito. E quinto lugar, e ainda devemos contar com o misto de gente que aparece no versículo 38, que era um bom grupo de pessoas que, não sendo israelitas, aproveitaram a oportunidade da saída para também deixarem o Egito. Mas, na verdade, quem eram essas pessoas? Talvez até alguns egípcios convertidos ao Deus único e verdadeiro. Talvez também fossem o resultado de casamentos interraciais ou ainda, talvez alguns outros semitas habitantes da região do Delta do Nilo, mencionados, que nós vamos ver posteriormente, em números 11, 4 a 6, e que se tornaram, em muitas ocasiões, a causa de problemas para Moisés e a causa de vários pecados de Israel. De qualquer maneira, querido amigo, era uma grande multidão, era uma multidão enorme, mas graças a Deus, marchando para a liberdade. Você consegue imaginar como era difícil a locomoção de toda essa gente? Dessa grande multidão, gente e animais de todos os tipos, os idosos, as crianças, os bebês, os animais de grande porte, os animais de pequeno porte, enfim, era todos participando de uma grande jornada. Tudo isso nos mostra como foi o êxodo. Mas digno de nota para mim, algo que sempre me impressionou, é o relato que nós vemos no Salmo 105, versículo 37. Eu quero ler com vocês. Salmo 105, 37. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Querido amigo, esse texto mexe com meu coração. Você consegue crer nessa afirmação? É esse o nosso Deus. Numa multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas, não havia um só inválido. Esse é o nosso Deus. Que Deus maravilhoso que nós temos. Que Deus amoroso que nós temos. Que Deus misericordioso que nós temos. Glorificado seja o seu nome. Mas vamos dar sequência no versículo 39. Ele nos diz que cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, isso é, da massa que ainda não tinha fermentado, que não tinha sido levedada, porque, veja só, eles tinham sido expulsos, tinham sido lançados fora do Egito com toda a rapidez possível. E nos versos 40 e 41, confirmam o tempo em que Israel ficou no Egito, na condição de escravo e como, completado aquele período, todas as hostes, isso é, literalmente, todas as organizações militares, todos os grupos familiares organizados militarmente, todos eles saíram, sem ter ficado nenhum israelita na terra do Egito. Você consegue perceber como Deus é organizado? Como Deus é ordeiro e faz tudo de acordo com seus sábios planos? Para retirar todo aquele povo do Egito, certamente teriam que ter uma estratégia a seguir. E com certeza, Moisés utilizou todo o seu conhecimento anterior, todo o seu conhecimento militar, todo o seu treinamento que tivera naqueles primeiros 40 anos no Egito. Deus muito provavelmente deu a Moisés a sabedoria e a habilidade para liderar o povo daquela marcha para a liberdade. Mas o texto prossegue, e agora na parte final do capítulo, nos aproximando também do final do nosso programa, nós vemos nos versos 42 a 49 que depois de reforçar a obrigatoriedade de celebrar a cada geração a festa da Páscoa em comemoração da libertação da escravidão do Egito, Deus reafirmou a Moisés as restrições da cerimônia à comunidade da aliança com Deus, o que fica claro quando são citados os que não são israelitas que deixaram o Egito junto com Israel. Nos versos 43 e 45, fica claro que somente os membros do povo de Israel, somente os que tinham sido circuncidados, poderiam participar da Páscoa. No versículo 46, destaca-se a ordem de ser feita a refeição numa só casa, indicando que nenhuma porção da carne poderia ser levada para fora da casa, onde outros que não eram israelitas, que estavam fora da aliança de Deus com Israel, poderiam ter participação na mesma. E ainda no 46 também, no versículo 46, a menção de que não se deveria quebrar nenhum osso do cordeiro, simbolicamente apontava para Jesus Cristo, conforme nós vamos estudar posteriormente no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 36. A festa da Páscoa foi instituída para celebrar a libertação promovida por Deus para todos que aceitassem pela fé os planos divinos e se submetessem à circuncisão que identificava o circuncidado com o povo de Israel. Isso continuou e ainda continua a ser celebrada pelos israelitas. Mas para nós, os crentes, a nossa Páscoa é Cristo. Nós que somos crentes, temos a Santa Ceia ou a comunhão, em que nós celebramos a morte do Senhor Jesus, que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, instituída por Moisés, ou melhor, por Deus, ela apontava para Cristo, que haveria de vir. Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou, dando vida a todos que creem nele. Querido amigo, permita-me agora perguntar, você já crê em Cristo como seu Salvador e Senhor? Ele é a sua Páscoa? Jesus é o pão espiritual com o qual você tem se alimentado diariamente? Minha oração é que as suas respostas sejam afirmativas e que essas lições possam ajudá-lo a ter uma vida ainda mais agradável a Deus. Terminamos então o nosso estudo com gratidão em nossos corações. Gratos a Deus e gratos a você por sua sintonia. Lembre-se sempre, O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja você salvo, seja você ainda não conhecedor de Jesus como teu Salvador, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Apropriemo-nos desse tão precioso sangue. Aproveite agora, anote o nosso endereço e envie a sua carta para nós. Ou então mande um e-mail para nós também. Espero por sua companhia no próximo programa. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.